Olá! Está no ar o episódio 25 do Decoloniza, o podcast da Ocareté. Sejam todos bem-vindos. Siga a Ocareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henry e hoje estão comigo os meus amigos, a Fernanda, o Emanuel, além do Alex, na parte técnica. Já deixo meu olá aos meus amigos ocaretenses. Uma história para vocês. Em 10 de dezembro de 1948, foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração parte da ideia de que para haver liberdade, justiça e paz no mundo, é preciso reconhecer a dignidade inerente a todos os membros da família humana, além de ser preciso respeito universal aos seus direitos e liberdades fundamentais. Em 30 artigos, o documento detalha o que as Nações Unidas compreenderam e concordaram ser os tais direitos humanos. A declaração da ONU se inspirou muito em uma declaração que foi criada no contexto da Revolução Francesa, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. Como se pode ver, o debate sobre os direitos humanos não vem de agora, começou há muito tempo. Colocada dessa forma, a ideia de direitos humanos, ainda que se pretenda universal, fica parecendo ser algo eurocentrado ou ocidental. Mas se eu disser a vocês que já no século XIII, um documento chamado Carta Mandinga já discutia os chamados direitos humanos sob uma perspectiva africana. Pois é sobre isso que falaremos hoje. E para nos ajudar, está presente o Vitor Martins de Souza, companheiro de longa data que escreveu a tese A Aljava e o Arco, o que a África tem a dizer sobre direitos humanos, um estudo da Carta Mandinga. Essa tese está disponível na internet. É só pesquisar pelo nome do Vitor e Carta Mandinga que você encontra. Olá, Vitor, seja muito bem-vindo. Fale um pouquinho de você para os nossos ouvintes, por favor.
Olá, Henrique, Mano, Fernanda, Alex, pessoal aí da equipe. Eu sou pesquisador e também historiador, e eu fiz doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na PUC, sob orientação da Maria Antonieta Antonati, na área de estudos africanos, né? E tanto no mestrado quanto no doutorado eu estudei sobre as culturas africanas. No mestrado estudei o cinema senegalês, que é o cinema pioneiro feito na África subsaariana, foi feito, produzido por um cineasta chamado Ousmane Sembene, e comparei a estética desse cinema dos anos 60, quando Sembene começou a produzir esse cinema, com a estética do cinema novo de Glauber Rocha. Concluída a dissertação, eu iniciei a pesquisa de doutorado, lá pelos anos de 2012, 2013, e concluí agora em 2018, né, já fazem 2 anos, e eu estudei justamente esse documento histórico que você mencionou, que é conhecido também localmente na região do Mali como Kuru-Kanfuga, ou Mandem Kalikan, ou Lachar Mandem, que era a versão francesa, né, que foi traduzida para o francês, a primeira língua ocidental teve esse documento, ou então Carta Mandinga, que é o nome que eu dei, porque eu traduzi esse documento para o português. Então, eu sou esse pesquisador que transita na área do cinema, na área dos estudos africanos, e gosto muito de falar desse tema.
Muito bem. No primeiro bloco, vamos falar sobre o que é a Carta Mandinga. No segundo bloco, o Vitor vai responder uma pergunta que ele faz em sua tese, que é a seguinte: o que a África tem a dizer sobre direitos humanos? E no último bloco, fecharemos com nossas considerações finais. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, vamos falar rapidamente sobre a ideia de direitos humanos? O Vitor, em sua tese, faz uma crítica à perspectiva eurocêntrica, e no caso do Emanuel, que é da área do direito, nas reuniões da Ocareté já discutimos sobre como as leis são ocidentais e sobre como os direitos humanos também podem ser. Então, para a gente estabelecer aqui uma referência conceitual, eu vou pedir para vocês dois falarem um pouco sobre isso. Então, a pergunta é: até onde podemos dizer que a ideia de direitos humanos é ocidental, ainda que ela tenha sido criada para todas as pessoas? Vamos começar com o Vitor?
Sim, não só os direitos humanos, mas a própria história do pensamento, as criações das universidades no Brasil, na América Latina, elas acabam sendo referenciadas pela estrutura das universidades europeias. Muito embora você tenha, desde o século IX, especificamente no ano de 849, se não me falha a memória, né, do tempo presente, da chamada era, né, era atual, né, Foi criada a primeira universidade, que foi no Marrocos, né, na cidade de Fez, por uma mulher, né, filha do sultão, que criou essa universidade. Mas ainda assim, quando a gente fala de saber, sempre vem um pensamento, o saber ocidental, europeu. E quando nós falamos de direitos humanos, tem toda um viés muito específico a partir do eurocentrismo, a partir da visão eurocentrada. Então, isso acaba nos causando uma certa miopia de não enxergar outros saberes, outras formas, outras cosmovisões, outras cosmopercepções, outras filosofias. Então, eu acho que isso está inserido no quadro mais amplo da gente só pensar o direito a partir da Europa, que de uma própria um conceito, né, que tem sido muito trabalhado hoje nos estudos africanos, que a gente chama de epistemicídio, a morte do saber do outro, né? Quando você fala de genocídio de um povo, isso é mais evidente, né? Porque você vai lá e produz uma hecatombe, você produz um morticínio, uma matança, como aconteceu com os povos na América, no Caribe. Mas quando você fala da morte de um pensamento, ela é tão grave quanto, só que ela é mais silenciosa e, portanto, ela parece ser mais efêmera, né? Não sei se o Emmanuel concorda comigo, fiquei curioso saber o que que ele traz para nós aí.
Olha, Henri, é exatamente o que você e o Vitor falaram, né? A nossa ideia de direitos humanos, né? Ela tem o ideal, né? Ela tem a pretensão de ser universal, ou seja, de ser de todas as pessoas, independente de cultura, independente de nacionalidade, né? A ideia por trás é até bonita, né? Você ter, são aqueles direitos que você tem, que são inerentes à sua condição de pessoa, né? E que nenhum Estado vai poder ir contra eles. Então, pensa que você mencionou um marco que eu acho bem interessante, que é a Carta de 48 da ONU, né, que é a Declaração Universal, né? E ela surge num contexto de pós-Segunda Guerra. Então, a gente estava com o mundo muito traumatizado aí com o que ocorreu durante esse período, né? Só que se a gente for parar para pensar, né, que quantos países que efetivamente tiveram condições de participar desses debates, quantos povos, né? A gente falou que ela foi feita em 48. A Índia, por exemplo, que tem uma quantidade bem expressiva uma parte bem expressiva da população mundial, ainda não era independente, ainda era colônia, né? Então, a gente tem nesses documentos, né, a expressão de uma concepção essencialmente ocidental, né? Essencialmente europeia. Não que isso não tenha sua utilidade, não que não seja, não que a gente deva descartar o que foi feito, né? Eu acho que o discurso de direitos humanos, ele é importante, ele está aí por detrás de muitas lutas aí por reconhecimento, mas a gente precisa saber que ele expressa primordialmente aí uma concepção europeia. E é importante que ele se abra aí até para se ampliar, para abranger aí outras visões de mundo, outras sensibilidades de mundo.
Bom, então, nesse sentido, a conversa de hoje é bem importante, né, para a gente começar a entender essa questão dos direitos para além do que está estabelecido para nós. Vitor, agora, antes de entrar na carta ainda, você pode falar um pouco sobre o contexto cultural, o povo que a produziu, para a gente começar a entender essa dinâmica da produção da carta?
Sim. Há uma distância no tempo quando você fala do século XIII, né? Estamos cá no início do século XXI, né? Somos mais seres humanos do século XX do que do XXI, né? De certa forma, em termos de mentalidade. Então, quando falamos do século XIII, o que está acontecendo ali? Primeiro que, hoje, se você tem uma pessoa de 90 anos, ou até mais nova, 80 anos, que nasceu no Mali, ela é mais velha do que o Estado malinense, que se tornou independente nos anos 60, 1960. Tá? Só que, por outro lado, se essa pessoa for de uma comunidade que seria os Bambara, por exemplo, os Malinké, essa pessoa, ela pertence a uma comunidade cultural que é mais antiga que o Estado do Mali, e também que é mais antiga do que todos os estados europeus, os estados modernos, porque você consegue rastrear pelo menos até o início do século das chamadas eras, né, do ano Domini, vamos dizer assim, era cristã, você consegue rastrear essas culturas que passam pela era cristã, vai até a antiguidade, tem pelo menos aí 2.000 anos de história, 3.000 anos de história, 4.000 anos de história. Então estamos falando de comunidades muito longas no tempo, só que apesar de ser estados modernos muito recentes, devido a esse contexto que o Emmanuel falou das independências pós-Segunda Guerra Mundial, que eu emendo aqui para falar das independências africanas, tal. Então, onde surgiu essa carta? Quando surgiu foi na região, no país hoje, onde seria o Mali. Só que num contexto em que não existia o país Mali, o estado Mali, que só existe desde os anos 60, mas que era um império, o Império do Mali, que tem a dimensão hoje que abarcaria seis, sete países da África do Oeste, que foi ali que surgiu a carta. Pegaria então, para quem não lembra muito o mapa da África, pegue lá um atlas, pegue do Atlântico para a região interiorana, que seria a região da África do Oeste, então do Oeste para Leste, você pegaria Gâmbia, Senegal, Burkina Faso, Mali, parte do Chad, para cima está o Marrocos, para baixo está a Nigéria, Níger. Você pegaria seis países, né? O próprio Mali, até chegaria, avançando, você chegaria no Sudão, que estaria mais ao sul do Egito. Então, seria um dos grandes impérios, né, da África Ocidental, e que surgiu nesse contexto em que esse império ele foi criado a partir da união de vários reinos menores, que seriam 12 reinos, e a partir disso, então, esse documento de direitos humanos, a Carta Mandinga, ou Kuru-Kafuga, que é o nome local, né, em Bambara, em língua bambara, que é o idioma original da carta, ele acabou sendo uma constituição, vamos dizer assim, para usar o vocabulário moderno, uma constituição que visava organizar povos de culturas tão distintas entre si, inclusive de idiomas distintos. E encantou muitos dos costumes de diferentes povos, né? Até onde eu consegui rastrear na minha tese, pelo menos 200 comunidades culturais. Tá? Eu falo o termo comunidade cultural, mas poderia ser usado para alguns antropólogos o conceito de etnia, por exemplo, né? Para evitar o conceito de tribo, que foi um termo pejorativo nos estudos, né, culturais, né? Porque nós temos a tribo, outro tem o estado, nós temos religião, outro tem saberes ocultos, nós temos uma língua, outro tem dialeto, né? Nós temos uma cultura, outro tem folclore. Então, para evitar essas dicotomias canhestras, né, simplistas, eu acabo usando esses conceitos mais condizentes com as comunidades. Então, seria hoje onde estaria o Mali, especificamente, né, não uma cidade, mas em todo um campo, uma região ali que seria o império, sob o governo de um imperador conhecido como Sundiata Keita. Sundiata Keita. Também apelidado de o Rei Leão. Tá? Então, para quem não sabe aí, o famoso Rei Leão, ele foi inspirado em parte nas epopeias do Mali, Mandinga, né? Inspirado no próprio Sundiata Keita. É bem interessante esses paralelos, né? Eu vejo poucos autores fazer essa referência. Mas é bem interessante quem queira explorar isso.
Agora, você já adiantou um pouco sobre a carta, você disse que é uma espécie de constituição, mas assim, vamos pensar o que você pode aprofundar mais para a gente sobre a carta? Porque quando a gente pensa em constituição, já que você usou essa palavra, a gente pensa em quê? Naquela lei, é a maior lei, o maior conjunto de leis que regem um país. No caso, aí você falou sobre esse império que abarca 200 etnias. Ou seja, são inúmeros grupos culturais diferentes, mas que estão sob a regência de uma mesma lei. Isso aí foi ideia do imperador do Mali? O que que foi uma necessidade? O que que foi? Foi um senso de justiça que eles tinham já? Eles já tinham essa consciência de que eles não iam governar pela força, mas sim pela base da lei? Como que funcionava essa dinâmica ali dentro?
Eu acho que você foi muito feliz na sua questão, porque você tocou num ponto que eu chamo de ponto fulcral, né, para pensar essa carta, um ponto importante, uma espécie de pedra angular da carta, porque todas as constituições, até os tratados, as leis, elas se amparam em outros, né, outros, outra, ela se baseiam em outros elementos. No nosso caso, vou dar um exemplo que talvez fique mais claro para o nosso ouvinte, né? quando a gente pega ali o conceito na nossa Constituição, não lembro se agora é o artigo 4º ou 5º, né, que fala da autodeterminação dos povos, os princípios que regem a Constituição, o Estado brasileiro. O Estado brasileiro rege-se pelos seguintes princípios, né, dois pontos. Aí tem lá a autodeterminação dos povos, a promoção da paz entre as nações, tem o repúdio ao racismo, ao terrorismo, tem a... Aí o último item é o asilo político. Vocês podem conferir na Constituição de vocês online aí. Quando a gente pega esse conceito de autodeterminação dos povos, esse conceito é o ato, né, mano? Esse conceito caiu nada. Isso se ampara em alguma coisa que rolou aí no passado, entendeu? Como foi discutido? Como é que veio isso para nós? Como é que isso chegou? É um princípio de dos povos se autodeterminar. Se você for para uma discussão mais à la Ocidente, na filosofia do direito, a gente vai chegar num autor chamado Friedrich Hegel, que é muito estudado nos cursos de filosofia, nos cursos de história, nas ciências humanas como um todo. E tem um livro dele, A Introdução à Filosofia da História Universal, em que ele vai falar dessa marcha humana, né, dessa marcha da humanidade, que busca ali uma liberdade, né, a partir de uma forma, de um comportamento específico de uma época. Ele denomina a palavra em alemão Zeitgeist, né, Zeitgeist. Eu não sei alemão, então eu pronuncio dessa forma. Então, qual é o sentido que a gente faz? A nossa Constituição brasileira, para criar esse conceito, né, para usar esse princípio por base, recorreu a uma discussão da filosofia do direito. Claro que isso não começa em Hegel e também não termina nele. Isso passa pelas chamadas dos ideólogos alemães, passa, né, por uma certa questão. Se você quiser ir para uma discussão menos ocidental, você vai chegar num ministro das Relações Exteriores da China, o Zhou Enlai, que trouxe essa ideia da autodeterminação dos povos também a partir de uma discussão entre as nações asiáticas e africanas. Ponto. Então, o que isso tem a ver com a sua questão? Quando você fala de onde surgiu a Carta Mandinga, o raciocínio é o mesmo. Quer dizer que surgiu de um corpo ou de leis, ou de costumes, ou de direito costumeiro, próprio comportamentos de éticas, né, regras locais, comunitárias, que já eram existentes antes do século XIII. Então, até onde eu consegui rastrear aqui, o que serve de inspiração à Carta Mandinga é um juramento que data ali, pelo menos nos meus estudos de campo, um juramento que data pelo menos do século 9 e 10, que é o chamado Juramento dos Caçadores, né, que é uma série de regras comunitárias que limita, né, alguns desmandos daquela sociedade. Por exemplo, ninguém pode escravizar um outro, ninguém pode torturar um ao outro. Todo mundo tem direito à educação, as crianças devem ser cuidadas pelo membro mais velho da comunidade. Então, esse juramento é do século XIII, então é ele que serve de inspiração aos caçadores, que é o juramento dos caçadores Malinquê e Bambara, que eram povos muito próximos, né? Então, olha que interessante esse elemento.
Mas então nós estamos falando aí, para os padrões que nós estamos habituados, né, para o conhecimento que está estabelecido que é o ocidental, o eurocêntrico, a gente tende a associar a ideia de leis e de direito com a ideia de racionalidade. E, historicamente, nessa construção colonialista que nós aprendemos, nós sempre aprendemos que a África estava em alguns passos atrás nessa escalada modernizante do progresso, né, que se estabeleceu com o Ocidente. Então, em outras palavras, nós sempre aprendemos que a África estava atrasada. E aí, vejam só, nós estamos vendo aqui um documento que começa a ser produzido no século IX, X, e se estrutura melhor no século XIII, como o Vitor estava falando, mas que se a gente começar a traçar parâmetros, ela está estabelecida nessa ideia de razão também, que a gente sempre excluiu a África, né? A gente sempre não nunca associou essa ideia de racionalidade com o continente africano. E aí, Emanuel, eu te pergunto, você que é da área do direito, você já tinha ouvido falar sobre isso?
Não, Henrique. Surpreendente, quer dizer, não surpreendentemente, mas infelizmente não, né? Eu acho que assim, a forma como a gente entende o direito hoje, ela está muito ligada a uma forma de expressão ocidental, europeia, né? Então, a gente falou aqui de colonização, processo colonial, né? A gente Até como a gente discutiu em outros episódios, né? Isso não foi só um domínio político, né? Isso foi levar também uma forma de pensar o mundo, uma forma de se pensar. Isso implicou também uma forma de você entender o direito. Então, quando isso foi levado para outras partes do planeta, não se considerou que existia lá, né? Então, é como se a África, os vários povos da África não tivessem direito, tivesse alguma outra coisa lá que não era direito, né? É como se os indígenas da América, eles não tivessem direitos. Tem outra organização, é como se fossem povos sem leis, povos sem direito, né? E aí, o europeu se colocou como aquele que está levando também a civilização, aquele que também está levando a ideia de fazer um direito. E, então, a gente, quando estuda no direito, mesmo quando você tenta ser mais crítico, né, você não considera esses outros documentos que surgiram em outras partes do planeta, né? Vez ou outra ali, talvez aí numa nota de rodapé, mas eu, sinceramente, eu não conhecia essa carta.
Fernanda, deixa eu fazer uma pergunta aqui que é mais no nível pessoal, mas você... como uma mulher negra, e a gente, nas nossas conversas, a gente sempre fala sobre como essa questão da racialização, como essas populações racializadas são subalternizadas. Como você, que é uma mulher negra, se sente ouvindo? Eu imagino que você também nunca tenha ouvido falar dessa carta. Assim, eu que não tenho ascendência africana, eu me sinto assim, eu fico pensando do que a gente é privado, né? Do todo o conhecimento e saber que a gente é privado por conta dessa estrutura. E aí a gente sabe como a diáspora, né? Esses povos que... vieram da diáspora, como, especialmente aqui nas Américas, né, nesse continente marcado por sangue, como que essas populações acabaram, assim, de forma arbitrária, tendo um vínculo, nós podemos dizer, forçadamente cortado, porque, vamos lembrar mais uma vez, sobre os registros dessas populações todas que vieram para o Brasil, e que, de repente, de uma hora para outra, por uma decisão, queimou-se aqueles registros todos, e muitas dessas populações não sabem de onde vieram. Então, nós temos aí várias gerações de pessoas que, se você perguntar de onde você veio, lamentavelmente, a resposta que tem para elas é: eu vim de África, mas você não sabe dizer de onde na África. Aquilo lá é um lugar gigantesco, com um monte de populações e culturas. E aí eu pergunto para você, o que você pode falar sobre isso?
Acho que falar não, né? Chorar. Começa por aí. Né? Porque, confirmando a sua fala, é um apagamento, é um esconder tão, tão perfeito, né? É um crime tão bem feito que, para a gente descobrir, né, as coisas que a gente tinha em África, antes do europeu, como se fala, a África já existia, os países africanos já existiam antes da chegada dos europeus, né? Antes de os povos serem sequestrados na África, trazidos aqui para a América, isso me revolta muito. Principalmente porque, como o Vitor contou para a gente, existe um documento escrito. É isso, Vitor? É um documento escrito.
Ele foi transmitido oralmente. Mas ele foi transcrito para algumas línguas.
Tá, então, esse é o grande problema, né?
Isso depois do próximo bloco, mas ele foi transmitido oralmente, mas existe escrito também.
Então, mas ele foi um documento, esse é o grande problema, né, da nossa cultura de toda a África, a oralidade, né? Apesar de que em muitos lugares também existia a escrita, porque eu não acredito que uma carta que... ou um fundamento, ou um juramento, foi determinado lá no século IX, durou até agora, no século XXI, simplesmente por oralidade. Em algum momento ela foi escrita. E foi escrita na língua deles, provavelmente. Né? Como o próprio Vitor falou, ele transcreveu. Então, assim, quando a gente traz isso para a nossa realidade, que a gente descobre que os nossos povos aqui, os escravizados que vieram ao Brasil, foram privados de falar sobre tudo que eles tinham, né? Principalmente porque, a partir do momento que você separa todo mundo, muitas coisas se perdem, né? Até por conta dos traumas todos que essas viagens, que esses terrores que eram os navios tumbeiros causavam nas pessoas. Então, esse apagamento do que a gente podia trazer de bom para o novo mundo, né? É muito triste, é muito triste, é triste demais, porque esse juramento, o Vitor, eu não sei se ele levou por esse lado, dentro das religiões de matriz africana, se a gente for pensar, a gente tem muitas essas histórias, muitos itãs assim. Então, assim, são religiões antigas, são histórias antigas e que foram simplesmente relegados, jogados fora. E muitas vezes a gente sabe que, assim, elas eram muito interessantes, foram transformadas e ganharam uma roupagem europeia, né? E essa evidência que o Vitor traz para a gente, a meu ver, é revoltante, porque é privar toda a humanidade, não só a gente, mas principalmente a gente, mas toda a humanidade, de saber das maravilhas da África, né? Porque me desculpe de verdade que eu vou falar. Ok, a Grécia. Desculpe, o Egito é na África, teve um grande desenvolvimento, a Grécia já é Europa, tal, mas, bicho, de algum lugar isso tinha que ter vindo, de algum lugar veio, e com certeza veio de países africanos.
Só uma observação, Fernanda. O fato de ser oralidade não significa que ela tenha menos força ou poder de transmissão do que um registro escrito, né? Porque o fato dessas tradições serem orais as fortalece também. Porque como elas estão estabelecidas nesse saber, não é porque você está falando que está se perdendo aqui, né? A transmissão do saber é super, super importante. Eu diria até que é o que sustenta muitas vezes essas culturas, né? A oralidade é uma questão importantíssima. Você quer falar
Sim,
alguma coisa?
não, eu concordo com o que você está falando. É que a questão, mais uma vez, nessa nossa colonização, o escrito é muito importante. E eu citei o escrito também, por quê? Porque muitos dos escravizados que vieram para o Brasil liam nas terras deles. Mas como não foram ensinados aqui, não foram ensinados, não tiveram acesso à escolaridade aqui, não aprenderam, a escrita. A escrita em português, né? Mas tinham condições disso acontecer, por isso que eu trouxe também a questão da escrita. E quando a gente, na questão da oralidade, quando a gente perde pessoas, ou quando a gente separa as pessoas, porque muitas vezes, assim, né, o famoso, né, não, terta, né? O marido fala uma coisa, não lembra de muita coisa, a mulher ajuda, o filho ajuda, por quê? Porque eram coisas comunitárias, né? O griô, ele tinha informação, né? O chefe da família tinha informação, mas ele já tinha passado, o outro podia ajudar. Quando você separa, você perde isso. Nas comunidades indígenas, é a mesma coisa do que a gente está perdendo hoje com a morte dos anciãos. Né? Então, eu acho que, assim, por isso que eu te disse, eu respeito imensamente a oralidade e entendo a importância dela, até porque para você transmitir oralmente, você tem que vivenciar aquilo, né? Muitas vezes você vivencia aquilo. Mas na nossa colonialidade, né, e na colonialidade que a gente está colocando, a escrita é importante. E se a gente tivesse a possibilidade de aprender a escrita em português, espanhol, inglês, que seja, provavelmente esses africanos teriam muito mais condições do que os próprios europeus.
Diz Emanuel.
Olha, Henri, essa fala da Fernanda acho que é bem inspiradora, né? E às vezes eu olho aqui pensando até nessa perspectiva de pensar de filosofia, de direito, né? Lembra um pouco aquelas florestas de eucalipto que a gente planta assim só para extrair o papel, que fica só aquela coisa monocultural, sem, quase que sem biodiversidade, né? E acho que é isso que a gente faz quando a gente se apega a uma única forma de chegar ao mundo, né? Então, infelizmente, houve esse processo de apagamento e a gente perdeu muito com isso. A gente poderia perceber, por exemplo, e aqui eu lembro de um trabalho de um professor que, se não me engano, o professor Wanderson Flores, que está resgatando filósofos de africanos, né? E vê que, por exemplo, muita coisa que o Kant estava dizendo já tinha sido dita aí há quase 100, 200 anos antes dele por filósofos na África, né? Ou então, quando você percebe, por exemplo, né, que aqui na entre o Isso é documentado entre os astecas, por exemplo. Você tinha noções de filosofia, você tinha pensamento filosófico, né? e a gente simplesmente apaga. E quando a gente apaga isso, né, até como um projeto de poder, não dá para imaginar que esse apagamento não tenha relação com o projeto de poder, a gente tira todas aquelas contribuições que isso poderia trazer para a gente e até para enfrentar situações que a gente está vivendo hoje. Então a gente fica como aquela florestinha de eucalipto repetida e pobre, né?
Sim. Vitor, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas eu gostaria aqui de colocar uma curiosidade que é quase uma provocação, mas eu acho que faz sentido. Se o documento é do Mali, né, e por mais que você que abarque 200 etnias, tudo que sejam várias populações, quando a gente pensa nesse termo que você inclusive usa na pergunta, você faz essa questão. Você vai entender. Não é arriscado dizer que é uma perspectiva africana dos direitos humanos? E aí eu explico. Porque, como a gente falou agora há pouco, o continente africano é uma terra gigantesca com várias culturas, várias etnias. E aí, para quem não está muito familiarizado com essas discussões sobre África, sobre, né, essa diversidade cultural, quando a gente pensa em perspectiva africana, essas pessoas que são mais leigas, elas não estão correndo o risco de entender que isso é uma coisa da África como continente, não de povos, de localidades específicas?
Eu diria que são perspectivas africanas no plural, tá? Mas quando eu coloco africana, é para situar essa discussão. Porque se eu coloco Bambara, entendeu? As pessoas não sabem onde fica o Mali, né? Se você for ver no mapa, né? Tem gente que acha que Honduras fica na África, entendeu? Né? E que a né, Honduras fica na África e o Malawi não sabe onde fica. Né? Então tem toda essa questão de ser mesmo, de dizer assim, ó, África, aí você vai entender. Porque se você for ver, a África é um continente com mais de 55 países, se você considerar regiões separatistas, como o Saara Ocidental, regiões reivindicadas, regiões separatistas, como a Somália do Sul, Sudão do Sul, que foi. Né? Então, mais de 55 países. Só que ali você tem. Mais de 2.000 culturas, com língua própria, com formas de pensamentos, né, peculiares, com filosofias próprias, mas tem algo que perpassa todas essas culturas, apesar de serem tão distintas entre si, que a África não é um território homogêneo, mas algo que tangencia todas elas, ou quase todas elas, que é as tradições orais. E as tradições orais, elas são, como diria a professora Antonatti, né, que foi meu orientador, Maria Antonietta Antonatti, né, além da dramatização, a arquitetura da oralidade contém questões sobre o saber e o poder dessas culturas. Então, ela tem uma forma de recordar que é específica do especialista. Não é só a nossa memória de fratado ocidental. Tem protocolos que são veiculados não só por meio da boca e do ouvido, mas da performance. Com toda essa dramatização, é um código extremamente complexo. Então, a memória de alguém que tem essa função, como o Djeli, né, denominado griot, como a Fernanda trouxe aí, é extremamente complexo. Não é a nossa memória de fratada, ela tem toda. Aí, nesse sentido, eu devolvo a provocação tua, que você comentou aí. Na diáspora, esse vínculo não foi rompido. Os valores foram ressignificados, porque estamos falando disso até hoje. A opção pelas tradições orais ou pela oralidade não é uma falta de recurso ideogramático ou hieroglífico ou caligráfico, né? Ah, não temos a escrita, vamos, né, ter que se virar com. Não, é uma opção porque a oralidade é mais condizente com o modo de vida desses povos. Então, escritas existiam e muitas antes dos humanos. Se, né, conquistar aquela região da África do Oeste, né? A gente já pode até contestar isso, né, você que é dessa área, né, trabalhar isso com mais calma, mas antes de chegar à escrita árabe já modernizada a partir do Islã, existiam, pelo menos na região da África do Oeste, mais de 200 sistemas de escritas. Foi trazido aí por uma pesquisa de um pesquisador, o Bastin, né? Ele fala, a escritura e o texto, ele mostrou, ó, a tradição oral é opção, gente. Porque tem questões aqui que tem que seguir todo um protocolo específico nesse âmbito. Eu acho que a gente pode falar mais disso quando for falar dessa transmissão da carta.
Nós temos que quebrar essa ideia de que letramento, né, é uma coisa evoluída, avançada, e oralidade é atrasada. Bom, mas vamos continuar no segundo bloco. Voltamos já já.
Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. E aí, nesse segundo bloco, Vitor, você é bem direto. O que a África tem a dizer sobre direitos humanos?
Antes de responder a sua pergunta, eu acho que a gente poderia voltar um pouco atrás. O que que os direitos humanos têm a dizer sobre a África? O que foi dito dos
Boa, vamos
direitos
lá então.
humanos quando teve o genocídio de Ruanda, em 1994, que em 3 meses morreram 800 mil pessoas, né? E a ONU estava discutindo se aquilo era um genocídio ou um ato genocidário. Onde estavam os direitos humanos quando teve o primeiro genocídio do século XX, que foi na Namíbia, né? Os hereros. Não tinha carta de 48 ainda, né, Emmanuel? Mas já existia a Declaração Universal, entendeu? Já existia lá o chamado. Estava começando a discutir, né, no campo do direito internacional, o chamado jusnaturalismo, né? Então, acho que quando a gente falar o que a África tem a dizer sobre direitos humanos, voltar, o que os direitos humanos dizem sobre a África? Então, acho que não é só uma provocação, e também não é um jogo de palavras, mas é no sentido de alertar sobre o seguinte, né? Será que os estados africanos, as comunidades africanas, têm que esperar o que o Ocidente deve dizer, o que é, o que não é direito humano? Porque, como alertou lá o Boaventura de Sousa Santos, quando se pensa em direitos humanos no Ocidente, se pensa mais no direito e menos no humano. E aí você tem todos esses conflitos e essas consequências que o Emmanuel apontou bem e que a Fernanda também, né, trouxe de forma, né, muito contundente, que é esse apagamento da memória, esse epistemicídio. Então, quando a África vem falar sobre essas questões, elas falam a partir de quem foi silenciado, desfigurado e posto de lado na história do pensamento. Porque é um provérbio iorubá que diz o segundo qual, enquanto a história das caçadas forem narradas pelos caçadores, jamais saberemos as versões dos leões. Então, o que que a África tem a dizer sobre direitos humanos? Para a gente aceitar o que que a África tem a dizer sobre direitos humanos, a gente tem que se perguntar, ou até se colocar, essa condição. Quando se fala da África, se fala muito do que a gente pode ajudar a África a se desenvolver em área de saúde, de tecnologia e tal. Então, nunca a gente recorre à África para pensar como que esses povos, não só a África, né, gente? Vamos, né, os povos caribenhos, né, as comunidades amazonenses, né? Está lá o livro, A Queda do Céu, do Copenhague, né, que trata muito disso. A gente sempre recorre a esses povos com uma certa arrogância ocidental, dizendo, ó, vamos ajudar vocês a desenvolver isso ou aquilo, e não, né, sondar esses povos, buscar aprender com eles e se perguntar como a gente pode desenvolver essa área. Então, quando eu falo que a África tem a dizer sobre direitos humanos, não é a guisa de provocação, né, somente. É também dizer assim, eu acho que a gente tem que olhar para essas comunidades que impactou muito pouco o meio ambiente comparado com as sociedades industrializadas, tá? Só que também reconhecendo que também essas sociedades são industrializadas lá, né, nesse desenvolvimento todo, mas não é isso que está a se discutir aqui. E também dizer, ó, será que não é hora da nossa Constituição encampar também, não só essa discussão da filosofia do direito alemã, que traz Hegel, que traz Kant, quando vai falar lá da dignidade da pessoa humana, sua crítica na crítica da razão pura? Então, será que não está na hora também da gente perguntar como é que a gente pode incorporar esses artigos da Carta, né, à nossa Constituição, quando for falar, por exemplo, toda criança, todo adulto é responsável pelas crianças da sua comunidade? Artigo 9 da Carta Mandir. Poderia, por exemplo, servir de inspiração, né, ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Não tem isso incorporado. Se a gente passa na rua, no nosso carro, e vem uma criança no semáforo pedir um dinheiro abandonado ali, de 13, 11, 9 anos, essa criança não tem uma lei que ampare ela, dizendo que assim, esse adulto que está no carro, ele tem obrigação de cuidar de mim. Isso está na Carta Mandinga. Vocês entendem como é avançado? Não é só não é o Bitcoin já no tempo. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Artigo 37 da Carta Mandinga. Né? Antes de tocar fogo na floresta, olha a copa das árvores. Olha a copa das árvores. Porque o que tem na copa das árvores? Tem frutos, tem ninhos, tem pássaros, tem a natureza ali, nativa, né? Então, esses elementos, por exemplo, economizaria um debate cansativo e técnico que se dá nessas conferências quadros do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Entendeu? Acho que é nesse sentido. Acho, olha a carta mandinga e vê como ela pode apontar caminhos para nós pensarmos elementos sobre o meio ambiente, a representação das mulheres nas assembleias, que depois, quando a gente entrar um pouco mais nos artigos da carta, vocês vão perceber como isso se manifesta. O amparo das crianças, dos menores, também questões relacionadas à educação, né? O repúdio à tortura e uma série de outros fatores. Aí você pode falar assim, nossa, mas isso não é muito tópico, Vitor, incorporar isso? Gente, se a gente abrir o jornal hoje, as notícias internacionais, vai ter quatro notícias que predominam, né, esses debates internacionais. Antigamente eram três. Até o ano passado eram três, só que com Covid agora é quatro. Né? A pandemia, a crise sanitária, que tem ceifado a vida de muitas pessoas, sobretudo os mais velhos. As questões sobre meio ambiente, notícias sobre segurança alimentar, está associado ao segundo. Né? E também tem muitas notícias sobre a crise de migração, né? Questões dos imigrantes e tal. Eu diria que dessas quatro. Desses quatro temas, três deles, se você for na carta mandinga, você consegue pensar soluções para esses possíveis caminhos. Então, o que que a África tem a dizer sobre os direitos humanos? Quando a gente fala de direitos humanos, até a própria ONU hoje ela ampliou esse conceito. Não hoje, já de um tempo, né, de que tanto o direito humano está relacionado com o meio ambiente, está relacionado com, né, a desigualdade social, né, e que está relacionado também com a emancipação das minorias, né? Então, é nesse sentido que eu trago isso, né? Porque essas sociedades, elas sofreram traumas, hecatombes violentíssimas no âmbito de impacto ecológico. Tem notícia na minha pesquisa, no século IX teve uma devastação ambiental na região da África do Oeste, impactou muito essas civilizações e obrigou elas a migrarem. Muitas dessas soluções apontadas na Carta Mandinga é a partir de questões reais, desequilíbrios reais, ecologicamente reais. Então, quando você fala, não, taque fogo na floresta, preserve o meio ambiente, não está dizendo, ah, isso aqui é uma coisa só, né? Divinizou a natureza, essa questão, que é importante também. Mas é questões práticas, pensando no equilíbrio ecológico, na alimentação do povo. Por isso que o grande nome de preservação dessa carta era os caçadores, porque os caçadores, eles têm essa função estratégica. Ele sai em busca do alimento, conhece o equilíbrio ecológico da natureza, mas também são homens e mulheres de armas. Eles têm essa capacidade de declarar guerra ou paz, né, contra uma outra comunidade.
Ô, Vitor, você tá, pelo que você falou, me corrija se eu estiver entendendo errado. Quando você fala direitos humanos e associa com a Carta Mandinga, e a Carta Mandinga fala de meio ambiente, eles estão colocando ali que não há distinção entre esse meio ambiente e os humanos em relação aos direitos?
Exato, exato. Existe um provérbio Bambara, que é a língua original da carta, né? Claro, a gente está falando de Bambara do século XIII, tá, gente? Se você pegar o português do século XIII, ele era mais latim do que português. Então, as línguas evoluem, elas se transformam, elas, né? Mas quando você fala ali dessa carta, desses direitos humanos, a gente está tentando dizer também que você tem toda uma cosmopercepção, enxergar o mundo, em que você separa o humano, o mundo animal, a flora, nem o mundo espiritual. Então, todos esses entes estão interligados, como de fato somos, né? Como de fato somos. O Ocidente separou alma, espírito, corpo, né? Agora, nas sociedades tradicionais, tem um provérbio Bambara que diz: Mogo Yere Yekuma Yeje. O corpo é todo ele, a palavra inteira. Então, o corpo, ele diz muito. Ele diz muito. Ele sente, ele pulsa, ele dramatiza. Então, nesse sentido, o peso logicista cartesiano, que dá lugar ao danço, dramatizo, logo sou. Performatizo, logo sou. Vivo, logo sou. Então, o corpo, ele não é só um veículo que é limitado, né? Sobretudo pela nossa história judaico-cristã, que colocou o corpo como veículo maior do pecado. O corpo aí, ele é essência, ele tem uma função principal nessa mediação de valores, essa dramatização. O motivo pelo qual a carta ela era dramatizada, performatizada. Então, até hoje, 2020, não hoje por causa da pandemia, esse ano não, eles, né? Mas todo o ano passado, a carta era encenada como uma espécie de carnaval, uma alegoria que era feita para ensinar novas gerações esses valores da carta mandinga. Tá? Então, a forma como ela foi transmitida, a partir dessas performances, dessas dramatizações.
É curioso quando a gente começa a se deparar com documentações assim tão antigas e a gente sempre fica admirado e fala, nossa, mas olha como eles eram avançados, né? Mas a curiosidade é que esses povos todos foram considerados atrasados. E aí, quando a gente começa a pensar na nossa atualidade, tudo que nós estamos fazendo com o meio ambiente, e a gente começa a pensar em como os indígenas, e aí eu posso incluir do mundo inteiro, como eles vivem em relação ao meio ambiente. E a gente fala, olha, nós temos que aprender mais com os indígenas a preservar, a viver em relação em harmonia com o meio ambiente. E são todos povos que a gente que essa colonização considerou atrasada. Na verdade, a resposta está nessas pessoas para a gente conseguir ter futuro, né? E aí, Vitor, eu quero fazer uma pergunta que você mesmo propôs na sua tese, que é a seguinte. De que modo a Carta Mandinga pode ser pensada como modelo pioneiro de um pacto de direitos humanos ou dos povos, tendo em vista o contexto histórico em que está inserida?
É uma ótima questão mesmo, né? Eu nem sei se eu respondi isso na tese, né? O que dirá agora, né? Mas é uma coisa que eu aprendi com a carta, pessoal. Como assim, né? Eu vou jogar aqui quatro provérbios, e a partir desses provérbios eu acho que a gente pode pensar questões, né? Responder essa possível questão, né? Como que a carta pode, né? Tem um provérbio que diz o seguinte: cada um enxerga o meio-dia da porta da sua casa. Esse eu ouvi no Mali. Cada um enxerga o meio-dia, o sol do meio-dia, da porta da sua casa. Isso aí eu ouvi no Mali, né? E diz que, quer dizer, que todo mundo se sente como uma referência, né? Todo mundo tem uma concepção de direito, de humano. O próprio conceito de direitos humanos é algo da idade moderna. Então, aqui, os autores falaram, você é anacrônico, você está falando disso no século XIII. Porque eu fiz o cotejamento, todas as declarações, e falou, tem questões aqui que o Ocidente só surgiu a partir da Convenção de Viena, nos anos 60, mas que já está na carta. Um dos artigos da carta diz que se você tiver alguém em missão diplomática no Reino do Mali, no Império, na verdade, você não pode arriscar ele ali, você tem que proteger ele. Não pode ter sua mercadoria invadida, né? Enfim. Então, isso é extremamente avançado nesse contexto, né? Cada um enxerga o sol do meio-dia da porta da sua casa. Se você for nos povos ameríndios, você vai achar também uma visão próxima a essa. A Constituição do Equador, salvo não me engano, incorporou o Pachamama como parte da sua Constituição, que tem a natureza divinizada, entendeu? O próprio Emmanuel, ele falou aí, né? O Emmanuel, ele falou da questão da. Antes de Kant, né? Já tinha pensadores africanos que pensavam essa ideia do iluminismo, né? Na Etiópia mesmo, o Zara, né? O Zara Yaakov, um filósofo etíope que escreveu um tratado, o Atata, que fala justamente dessa questão do pensamento, de captar a realidade a partir de reflexões densas, tá? Cada um enxerga o sol meio-dia da porta da sua casa. Outro provérbio: por mais tempo que um tronco de árvore fique debaixo d'água, nunca ele vai virar um jacaré. Então, acho que as coisas elas têm o seu modo de se comportar. Isso esse provérbio de Gana. As coisas têm a sua forma de se movimentar própria.
Vitor, você pode repetir o provérbio, por favor? Acho que cortou.
Tá? Por mais tempo que um tronco de árvore fique debaixo d'água, nunca ele vai virar um jacaré. Então, uma coisa é a sociedade africana, outra coisa é a sociedade das diásporas, outra coisa é as sociedades ocidentais. Então, não adianta você impor um costume de fora e isso tem que ser discutido, isso tem que ser negociado, para evitar que se crie uma outra verdade, como o Ocidente quis e fez. E a gente sabe as consequências quando se busca uma verdade única. Né? É isso. Quatro provérbios, falei que seriam três. O quatro provérbios. Esse é mais bem-humorado. Por mais longe que seu xixi alcance, a última gota nunca cai no seu pé. Então, esse vai para os homens e para as mulheres. Né? Postos disse isso de outra forma. Esse universal cante para a aldeia. Então, vamos partir do local, gente. Vamos ver o que é o município que a gente mora, o bairro que a gente mora, né? A nossa aldeia, para depois pensar coisas mais, vamos dizer assim, universalizantes, para não recair naquilo que o Boaventura chamou de localismo globalizado. Foi essa visão europeia de pegar algo micro, uma região específica, que era o cristianismo, né? Uma forma de falar específica, que era o francês, o inglês, o alemão, um modo de pensar o direito humanista e impor isso a todos os povos submetidos. Então, em vez de pensar a coisa que vai longe, vamos pensar o que está aqui no nosso próximo nós. E o quarto, que também é humorado, é por mais pressa que você tenha para chegar a algum lugar, vá com calma, porque nunca sua bunda vai chegar primeiro que sua barriga. Malembe, malembe. Né? Isso daí é do Mali também. Angola seria algo, malembe, malembe. Vai com calma. Essa discussão está entrando agora. Acho que... Então, é nesse sentido, é respeitar o tempo das coisas. Porque o tempo das coisas não necessariamente é a coisa no tempo.
Olha, Vitor, achei muito legal a tua explanação, né? E enquanto você falava, eu fui resgatando aqui algumas coisas, né? A gente até tem na Constituição, né, do Brasil uma questão da sociedade proteger a criança. Mas se a gente for pensar isso em termos mais amplos, né, a gente pode discutir questão de se isso efetivamente acontece e tal, mas se a gente for pensar, quando que a gente começou a pensar em ideia de proteger criança no Ocidente, né? É recente, né? A Carta Mandiga, acho que é do século XIII, correto? Se a gente pensasse, se a gente pegasse o que estava acontecendo no Ocidente naquela época, será que estavam discutindo isso, né? Será que aqueles povos que a gente coloca como avançados, como modelo para seguir, será que eles já estavam nesse nível de discussão? A questão da proteção ambiental é a mesma coisa. Hoje a gente pensa a proteção do meio ambiente. A gente até prevê isso como um direito humano, mas é um direito para os humanos, principalmente, né? Então, o ser humano tem o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Até tem algumas normas aí de proteção a animais e tal, mas se você for ver, é como se a gente protegesse o meio ambiente principalmente por conta do ser humano. A gente não tem essa visão integrada, né? Essa concepção mais holística que existe em outros lugares, né? Em outras percepções de mundo, traz sensibilidade de mundo. E você falou de forma correta, as constituições aqui do Equador e da Bolívia, elas trouxeram um pouco dessa discussão, né? E tanto que lá você tem a natureza como tendo personalidade, né? Isso tem uma, ela não é mais vista só como uma coisa que tem que ser protegida em prol do ser humano, né? Lógico. Isso a gente discute muito no direito ambiental. Estou dando uma caricatura aqui, né? Mas essencialmente a gente pensa nisso no termo em termos antropocêntricos, né? Como o ser humano como sendo o principal objeto ali e ele sendo separado da natureza, né? Aliás, daquilo que a gente chama de natureza, né? Se eu não me engano, não existe essa palavra natureza em outras concepções. A gente se separou da natureza, né? E como se isso tivesse aí ao mundo e só para servir a gente. E a gente viu onde que deu, né? A gente está numa crise, né? Numa crise aí que tá para colocar, que pode inclusive ameaçar a nossa permanência no planeta, né?
Vitor, você estava falando sobre como a Carta Mandinga pode contribuir em outras legislações, não é? Você diria, então, que nós teríamos que começar discutindo a própria ideia do que é ser humano?
Exato, exato. Mas eu vejo assim que também nós, enquanto povos brasileiros, nós temos uma facilidade maior para trabalhar essas questões devido à forte influência africana, né, indígena e afro-indígena na nossa cultura, via diáspora, né? E até, por exemplo, as religiões de matrizes afro, como, por exemplo, o candomblé, por exemplo, né? Ou os candomblés, né? Porque não existe um só. Tem o Yorubá, tem os Queto, tem pelo menos o Congo-Angola, que é o que eu conheço mais. Eles têm uma cosmos-percepções em que dá um sentido mais aprofundado sobre essa relação entre natureza e cultura sem separá-la, né? Ela pensa o ser humano a partir de uma lógica, né? De uma lógica que não é a lógica da academia, né? É uma visão em que o ser humano é parte dessa natureza e a natureza é parte desse ser humano. Então, vamos dizer assim, é importante a gente buscar como é que os bambaras pensam isso, como é que os fula pensam isso, como os olof pensam isso. Mas também a gente, enquanto brasileiros, é interessante ficar atento a essa África presente aqui, né? Essa África diaspórica aqui. Como é para os Congo-Angola, para os Bantu, os povos falantes de Bantu, né? Mas como é que seria essa relação, né? Então é interessante, né, consultar um Tata, né, que é um representante, né, do Candomblé, né, Congo-Angola, né, um Amamedo, que seria o equivalente a uma mãe de santo, né, uma liderança, né, para trazer isso dessa forma, né? Infelizmente, a gente, quando ouve falar das notícias das religiões de matriz afro, é para falar do que elas foram submetidas em termos de violência, né? Simbólica ou até física, tal. Mas eu acredito que a gente conhece muito pouco, né? Apesar de ter esse berço africano no Brasil, né? A gente sabe o porquê conhecemos tão pouco e começar a tatear isso dessa forma, entendeu? Começar a trazer esses elementos, porque não é só a carta mandinga. Tem outros elementos aí além da carta. Tem outras contribuições, como o Emmanuel falou, né? Da Constituição da Bolívia e do Equador. Eu acho que é o momento de discutir o ser humano, né? Eu acho que deve ser por aí também. E a relação que nós temos, por exemplo, com a religião, a relação que nós temos com o conhecimento, a relação que nós temos com nós mesmos enquanto indivíduos. Problematizar o conceito de indivíduo. Porque nas sociedades tradicionais, um só é porque todos são e porque outros foram. Logo, não tem a noção de indivíduo. Por isso que, uma coisa curiosa, quando você fala em etnias africanas, eu prefiro usar comunidades, você não singulariza. Você sempre fala no plural. Então, quando eu falo olof, se eu falar no plural olof, você vai usar olof, não vai falar olofes. Você não vai falar bantus. Não vai falar iorubás com S. Porque o próprio conceito de bambara sem o S já é plural, entendeu? Então você não tem um indivíduo. Você tem um singular. Você tem um sujeito, né? Tudo bem, a psicanálise discute isso de outra forma, né? Diferente entre indivíduo e sujeito. Mas a gente não está falando de Lacan. Está falando de cosmo-percepções pós-tradicionais aqui. Então é interessante esse elemento. Eu acho que a discussão pode partir do ser humano, mas não esse ser humano do indivíduo, individualizado. Eu acho que o ser humano que está em conexão com seu entorno espiritualizado, com seu entorno, né, de ser que ele media, ele é parte de algo que não só, né, aquele como é aquele ouro de tolo do qual fala Raul Seixas. Eu devia estar contente por ser um rico cidadão respeitado e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia estar alegre por ter tido sucesso na vida e comprado meu Corcel 73. Pô, desencantamento de mundo desse homem, gente, né? Por que disso, né? Tá tudo lá, tá o mapa, né?
Sim. É, mas para chegar nesse ponto aqui que você está falando de começar-se a ouvir essas representações, essas lideranças de outros grupos sociais, outros grupos culturais, nós teremos que superar aí a barreira do racismo, nós teremos que quebrar essa lógica do capitalismo que individualiza todas as pessoas, porque a gente está vivendo num sistema que é de predação, né, um contra o outro, para você se sobressair para poder comprar aí o Corcel 73. Então nós temos aí uma questão estrutural que é muito, muito forte para ser quebrada para chegar nesse ponto, vamos chamar de ideal, né? E aí, quando a gente pensa na Bolívia e no Equador, que vocês mencionaram, nossa, quando eu penso no Brasil, nós estamos muito longe de chegar em alguma coisa parecida com isso, né? O que que você, como estudioso dessas temáticas, diria?
Eu diria que a coisa já está batendo nossa porta já faz tempo, né? A barbárie sempre existiu, só que agora ela é filmada e postada em tempo real, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento de denúncia, entendeu? E, porque uma coisa que eu estava dizendo para minha companheira, né, para a Tânia, se no século XIX, né, você teve lá chamadas revoluções liberais, no século XX você teve as revoluções socialistas, né? Tem até aquela coisa da Unesp, né? As revoluções, né? Tem a Revolução Guatemalteca, a Revolução Peruana. Qual a revolução que nos aguarda no século XXI? Eu imagino que tem algo ali que tem que ser né, desencadeado, que é a sensibilidade. São sensíveis, tem que aflorar as sensibilidades. O que provocou as independências das ex-colônias africanas nos anos 60? É aquilo que Stuart Hall chama de sensibilidade descolonizantes. Então, hoje, esse despertar, a consciência, ok, mas outro modo de conscientização, as sensibilidades. A grande revolução vai ser por meio sensível. Que falar de só de um viés, só de uma. Não é só um viés, não é só olhar, não é só a vista, é o corpo, aquilo tem que crescer dentro de nós. O movimento é Vidas Negras Importam, né? Correndo o mundo, entendeu? Que vai produzindo. Pô, o Brasil. Então, acho que é um pouco isso. A gente não pode perder o bonde da história. Entendeu? Tem ouvintes nesse sentido. Tem escutas nesse sentido. Então, acho que a gente tem essa oportunidade de fazer aflorar isso, entendeu? Uma juventude aí que pode ser uma alavanca, né? Uma alavanca de grande movimento nesse sentido. Se eu não me engano, acho que o ano que vem teremos ali 40% da população. Posso estar errado nesses dados, né? Não cheguei direito, mas 40% da população teremos entre 26 e 39 anos, eu acho, ano que vem. Não sei se só no Brasil ou na América Latina, entendeu? Eu acho que essa faixa etária, eu acho que ainda dá para você sacudir alguma coisa ali. Entendeu? Não estou falando dos mais velhos, mas isso nem os mais novos. É uma questão de quem acaba se articulando e quem ocupa lugares chaves em termos de poder, né? Porque às vezes uma pessoa de 70, 80, ela é interessantíssima, né? Em África, a gente chama um ancião que morre, é uma biblioteca que queima, né? Essas pessoas têm muito a dizer. Mas eu estou falando assim, eu falo, essas pessoas que começam a ocupar esses espaços estratégicos, entendeu? Acho que a gente pode produzir essa sensibilidade nesse nicho mesmo, né? Uma boa estratégia.
Fernanda?
Poxa, Vitor, muito boa essa sua fala sobre os candomblés, né? Realmente são várias formas de ver, justamente porque, né, a África são vários países. Então, o candomblé não é um só e a forma de ver o ser humano junto com a natureza não é um só. Adorei essa sua fala sobre candomblés, muito boa. E isso é bem verdade, assim, dentro das filosofias, das formas de ver, das formas de contar sobre o candomblé, a gente é a natureza e a natureza é a gente, né? Tanto é que os deuses africanos, né, as deidades, a expressão que você quiser usar, elas representam fenômenos da natureza, elas representam forças da natureza, elas estão naquela força. Então, assim, essa forma de se ver e de ver o mundo ao redor é muito boa, né? Eu li um trecho do Poder do Mito, em que o Campbell fala assim, que lá os indígenas norte-americanos, eles falam, né, que a terra é a casa deles e a casa deles, e eles fazem parte daquela terra. Então, se a gente conseguir pensar dessa forma, se a gente conseguir entender que nós fazemos parte do todo, né, que nós não estamos apartados, fica bem mais fácil de viver dentro do mundo e entender a importância que nós temos para o mundo e que o mundo tem para a gente.
E com isso chegamos ao fim do segundo bloco. Voltamos já já para as considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio Decoloniza e eu gostaria de agradecer muito, muito o Vitor pela sua participação e a sua companheira Tânia, que ajudou a gente nessa questão técnica para viabilizar a nossa gravação. E eu gostaria de perguntar para você, Vitor, se você tem alguma consideração final para fazer.
Eu farei minha consideração final citando 3 artigos da Carta Mandinga. Carta Mandinga tem 44 artigos. Eram mais de 130 artigos, foi reduzido para essa visão, versão mais moderna. Vou citar 3 deles. Primeiro, respeite as mulheres, nossas mães. Artigo 14. Artigo 16. As mulheres, para além das suas ocupações cotidianas, devem estar associadas a todos os nossos governos. Artigo 37. 38. Antes de pôr fogo na floresta, não olhe a terra. Erga a cabeça na direção da copa das árvores. Essa carta, ela, a carta mais próxima a ela no Ocidente era a carta do João Sem Terra, né? Carta, que era a carta magna inglesa. 1215, se não me engano. Carta Magna inglesa, ela produziu efeito durante 4 semanas, que depois a nobreza lá da europeia acabou derrubando a carta. Até que, quando eu tenho notícia, a Carta Mandinga durou pelo menos 1,5 séculos, né, durante o Império do Mali, e aí ela foi sendo... Né, tem elementos aqui do Alcorão na Carta Mandinga e tal. Então, respondendo uma pergunta que incomodou muito, né, a Fernanda, né? A gente não teve notícia dessa carta devido ao racismo, a um epistemicídio, só que a gente trazer isso de volta, vamos dizer que é um tapa na cara do sistema. Mostrar assim, ó, o trabalho que vocês fizeram não foi um crime, não foi um crime perfeito. Ainda bem. De trazer esse, então, nesse sentido, eu parabenizo, né, vocês, a equipe, por abrir esse espaço, falar desse tema que é tão caro e tão precioso, né? E agradeço também aqui o meu orientador por ter sido uma grande interlocutora desse assunto durante 5 anos do doutorado.
A gente que parabeniza você, Vitor, porque esse trabalho é de extrema importância, porque tá trazendo para a gente uma informação, um saber, um conhecimento que nos foi privado, assim, nos foi, né, durante muito, muito tempo a gente não teve acesso a esse tipo de informação, e graças a trabalhos como o teu, nós estamos descobrindo ou redescobrindo esses documentos que são tão importantes para a gente, né? Inclusive para dar até respostas ou soluções para nossos problemas. Fernanda, quer fazer alguma consideração final?
Oi, Henrique, quero sim. Olha, eu reforço a fala do Vitor de que realmente foi um crime contra a humanidade a gente não ter acesso a essa carta em especial e a tantos outros conhecimentos de origem africana, porque, gente, não é possível que o berço do mundo ficou imerso em escuridão, e escuridão aqui eu quero dizer, trazendo essa ideia iluminista que a gente tem, né, essa ideia ocidental que a gente tem, a gente ficou sem nenhum conhecimento. Gente, é impossível que desde primeiro ser surgiu, se tornou de um hominídeo num ser humano, até os europeus chegarem nas terras africanas, que não teve nenhum tipo de ciência, nenhum tipo de estudo. Gente, isso é impossível. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender e buscar mais, aprofundar mais essas descobertas, que nem eu falei no começo do nosso programa, que não é possível... que, ok, o Egito é na África, a Grécia é ali pertinho, mas, gente, o que chegou no Egito veio de algum lugar. Não caiu na cabeça dos caras eles falaram assim, vamos lá, gente, ó, que bonitão, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E isso tem uma origem, é a África, os vários povos africanos.
Emanuel, quer fazer alguma consideração final?
Bom, quero agradecer ao Vitor, né, eu achei que trabalho fantástico, faço minhas palavras do Henry, acho que a gente precisa trazer esses documentos à tona, né? Tentaram apagar, felizmente não é um crime perfeito, né? A gente consegue retomar isso, consegue rediscutir e aí abrir os nossos horizontes, né? Acho que ele, quando a gente olha para isso, acho que ajuda a descer um pouquinho, tirar o Ocidente um pouquinho do pedestal e a gente abrir os horizontes aí para outras formas de pensar, né? E aqui eu queria também agradecer a todos que estão ouvindo a gente, aos colegas do Careté, e retomar uma frase do Vitor que eu achei fantástica, né? Quando perguntou, né, o que que a gente pode pensar aqui no do em como que o que a gente pode aprender com a África sobre os direitos humanos, né? O que que a África tem a ensinar? Eu acho que talvez seja esse o olhar que seja o correto, né? A gente olhar para os outros povos não só pensando, ah, o que a gente tem que fazer por eles, mas como a gente pode aprender com eles? Como eles podem somar aí com o que a gente tem? O que a gente pode rever aquilo que a gente está fazendo, né? Eu acho que isso é fundamental.
Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado mais uma vez ao Vitor e à sua companheira Tânia pela ajuda técnica. Muito obrigado, Fernanda, Emanuel e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Ocareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços ocaretenses. Tchau!